CBN Vida Ativa. Oferecimento Emagrece Água Verde. Corpo e saúde em dia. Nos siga no Instagram, @ Emagrece Água Verde.
Ao vivo aqui com o André Armstrong nos estúdios da Rádio CBN, na coluna CBN Vida Ativa. A gente tem as Olimpíadas acontecendo e temos, após o encerramento das Olimpíadas, o início das Paralimpíadas, que é um momento também muito importante de visibilidade para a gente cada vez mais ter atenção a esse público, porque temos os atletas paralímpicos, mas temos no dia a dia muitas pessoas com deficiência e que podem e devem e precisam praticar esportes também. Como que é esse processo de inclusão e de suporte? A gente vai falar sobre esse tema hoje com o André. Bom dia, André, tudo bem?
Bom dia, Emanuel. Bom dia aos nossos amigos que acompanham a nossa coluna Vida Ativa. Hoje falando de um tema extremamente importante, né? Que uma década para cá a gente consegue perceber que está evoluindo muito, graças a Deus, né? Por que eu falo que está evoluindo muito esse trabalho com pessoas com deficiência? Porque antigamente não era assim, né? Então a gente vai fazer um relato histórico aqui de... As pessoas com deficiência são subdivididas em 4 grupos. Uhum. Então eu deixei aqui anotadinho: mental, sensorial, intelectual e física, né? Então são essas 4 divisões. E antigamente, só para você ter uma ideia, Emanuel e amigos, os homens nascidos lá em Esparta, que apresentavam alguma deficiência física, o que acontecia com eles? Eles já eram eliminados da sociedade, então já eram executados. Então, a partir do nascimento, entre aspas, não prestava para aquele tipo de coisa, que era uma cidade voltada para as guerras, né? Eles já eram eliminados. E, com o decorrer dos anos também, na própria guerra, o período nazista ali na Alemanha, eles também eliminavam algumas pessoas com deficiência física, que não eram aptas para aquele tipo de atuação daquele momento. E a gente também, eu acho, eu tenho 40 anos, você tem um pouquinho menos que isso, você vai lembrar do teu tempo escolar, né, que as pessoas com deficiência, nesses 4 divisões que eu acabei de citar, eram colocadas à margem da sociedade, ou em salas diferentes, ou nem frequentavam uma sala, né?
Ficavam no obscuro, né?
Exatamente.
Deixadas isoladas.
A palavra é essa, eles eram marginalizados da nossa sociedade, né? E com o passar do tempo, né, foram surgindo especialistas, né, para estudar cada caso, cada situação. Eu sou um profissional de educação física aí, formado desde 2007, mas não é a minha área de atuação. A gente estava aqui fora do ar, né, Emanuel? Que é uma área muito específica. Exige muito estudo, pessoas são... É professora de educação física, que é a minha área, fazem, né, do estudo diário para aprender, né, como é que trabalha com esse tipo de situação, porque são inúmeros tipos de deficiência. Aproximadamente no mundo hoje a gente tem 1 bilhão de pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência. Então eles começaram a perceber que através da atividade física, do exercício físico, né, era uma ferramenta hoje, né, hoje percebe-se isso, né, uma ferramenta sensacional, fantástica para evoluir, para eu coloquei aqui 4 itens, né, para a gente citar, para a gente tocar. Você falou aí da Paralimpíadas, que ela ocorre agora após as Olimpíadas em Paris, mas ela não é só no aspecto de desporto, né? Ela até com conversa com algumas pessoas que trabalham com esse dia a dia. A pessoa com deficiência, com qualquer tipo de deficiência, ela também, o corpo dela precisa da atividade física, precisa do exercício físico para manutenção de saúde. Às vezes ela é desprovida de pernas, etc., mas ela precisa daquele movimento para um controle de saúde. Por exemplo, uma pessoa que não tem as pernas, por exemplo, né? Ela pode trabalhar num ambiente aquático, ela pode trabalhar com os membros superiores, né, para fazer aquele controle de saúde. Então, o que ela vai precisar? Não só uma avaliação, um bom diagnóstico de um profissional, e a partir deste momento, ela ser direcionada para alguma atividade, física, para algum exercício físico orientado. O que eu posso falar sobre atividade física, né? Como ela, um papel, principalmente você vê nas Paralimpíadas, né? Como ele faz um papel de resgate das pessoas. Sim. Pessoas ali que estão desenganadas da vida. É uma pessoa que, de repente, foi, entre aspas ali, vamos dizer, normal, perdeu um acidente, ele perdeu as pernas, né? O que vai acontecer com ela? Perdeu, né? A motivação, perdeu o encanto pela vida. E através do esporte, a gente vê, conversando com pessoas, cada para-atleta, cada pessoa que está à frente disso tem uma superação de vida. Eu até tenho um amigo, né, que é policial, né, levou um tiro na cabeça, e através do tênis de mesa ele está competindo em âmbito nacional e voltou, né, aquela paixão pela vida. Uhum. Então eu conversei com ele até no jogo do Operário, ele falando sobre que os treinos são diários. Hoje ele não pode atuar mais na Polícia Militar, mas os treinos são diários. E competição, por onde já tem o cronograma. Então, através da atividade física, ele conseguiu se reencontrar. Estava num período de depressão, conseguiu dar uma melhorada lá. E esse aspecto melhorou muito.
Foi fundamental o esporte nesse sentido, né?
Então, o aspecto da inclusão não precisa nem falar, né? Eu trabalhei também, lá pelo ano 2010, com crianças de 10 anos. E a gente tinha ali no nosso grupo um menino com cadeira de roda. Então, naquele momento, já começaram a ser incluídos as crianças com deficiência. Eu lembro que as próprias crianças carregavam a cadeira de roda dele, sabe? Ele começou a se envolver mais na aula. Era uma aula de basquete, ele segurava a bola. Do jeito dele, ele conseguia arremessar a bola. Uhum. Então, no aspecto da inclusão. E só para fechar também, conversando com um primo meu, que ele tem um menino com espectro autista, e ele falando que tem um professor no Rio de Janeiro que ele usa muito como terapia para as crianças. Então, o jiu-jitsu direcionado para as crianças com autismo como uma forma de terapia, porque as crianças são muito agitadas, têm um sono, às vezes, muito prejudicado. Então, através do esporte, através do jiu-jitsu, ele usa para acalmar as crianças, para ter um melhor sono. Então, se tem aqui três frentes para você. Aqui,
mais,
né?
Um exemplo de um outro esporte contribuindo nessa situação, porque a gente trouxe aí há um mês e meio atrás, a Bruna do Amaral, da coluna CBN Natação, mencionou alguns alunos também aqui em Ponta Grossa que começaram a fazer a natação dentro do espectro autista e também tiveram evolução nesse sentido, né? Então, o esporte como um todo, independentemente de qual esporte, claro que em algumas situações é recomendado um tipo de esporte, em outros outro, mas o esporte como um todo ele tem esse potencial, e o André até mencionou aqui, né, pessoal, só pra gente ter uma noção. A gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo. 1 bilhão de pessoas possuem deficiência. A cada 8 pessoas, uma tem deficiência. Então, é um número significativo e a gente precisa cada vez mais trabalhar a parte da inclusão. Né?
Exatamente. Você falou que as pessoas, através da natação, conseguiram melhorar. Então, só para você ter uma ideia, uma informação, não sei se você tem esse acesso a essa informação, de onde que surgiu as Paralimpíadas. Período pós-guerra na Inglaterra, então um médico alemão, que era contra os nazistas, ela foi expulso da Alemanha, foi para a Inglaterra. E no período pós-guerra, numa reabilitação com os soldados todos mutilados, ele começou a perceber que o esporte, através do esporte, eles começaram a melhorar não só a parte emocional, como a parte física também. E começou a colocar regras, começou a colocar jogos para eles, começou com basquete de cadeira de rodas, etc. E a partir disso, foram criados com regras, né? A partir disso que surgiu as Paralimpíadas. Então, o médico alemão, o nome dele era Ludwig, a sequência do nome não vou lembrar aqui agora, mas foi a partir disso que surgiu as Paralimpíadas, a partir de um processo pós-guerra mundial.
E a gente precisa cada vez mais dos meios de comunicação também, dando visibilidade às competições, às ações, não só na época da Olimpíada, mas com frequência, porque é muito difícil você ver transmissões de jogos de pessoas com deficiência. Isso é importante no sentido, a gente sabe que tem a parte comercial e tudo mais, mas para que as pessoas se sintam referenciadas, tenham como espelho, né, André, ver que existe essa possibilidade para que... Porque quando acontece algo de você perder algum tipo de movimento, perder algum membro, a visão, muito se imagina, não vou poder praticar esportes. Porque o que a gente vê é todo mundo super dotado ali de preparação física no futebol. Exatamente. E tudo mais, sendo que é possível ter também esse outro cenário.
Vocês viram o poder da atividade física nesse processo de recuperação, né? Eu acho que é o melhor válvula de escape nesse caso, né? Para a pessoa retornar àquela vida que ela tinha antigamente, com toda certeza.
Muito bacana a gente conversando aqui com André Armstrong na coluna CBN Vida Ativa. André, obrigado por mais uma semana. Na quinta-feira que vem a gente fala mais sobre formas das pessoas se integrarem com o esporte, como isso muda a vida delas.
Um abraço, Manuel. Obrigado pela oportunidade de falar desse tema importantíssimo. Até quinta-feira que vem.